Muito boa tarde. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da ANIMAR, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, Dr. Manuel Canaveira de Campos, e a Sra. Engenheira Maria do Carmo Bica. Agradeço muito a presença, ter vindo à Comissão de Segurança Social e Trabalho, ao Grupo de Trabalho da Economia Social. Está comigo a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, e os demais deputados, devido a estarem hoje aqui na Comissão, vários membros do Governo estão em audições. A nossa audição vai ser gravada e eles depois terão a oportunidade de poder, dos outros grupos parlamentares que não podem estar presentes neste momento, de ouvir a gravação e daí recolher todos os contributos que certamente serão muito relevantes para a matéria que se encontra em fase de discussão na especialidade. Temos vindo a ouvir muitas entidades, entre as quais a ANIMAR, que eu agradeço muito a disponibilidade que tiveram de vir aqui connosco refletir e dar os contributos para que se possa implementar uma lei de bases que corresponda o mais possível às expectativas de todo um setor que tem uma relevância muito grande para a sociedade portuguesa e para os portugueses em particular. Nesta metodologia de trabalho, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente, usará da palavra para expor os pontos de vista que achar por bem, se desejar também que usar da palavra à Sra. Engenheira, poderá fazê-lo. Posteriormente, passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu própria, não sei se já disse o meu nome, acho que sim. Não. Não, Mercedes Borges, do Grupo Parlamentar também do Partido Social Democrata, poderei vir a interpelar, colocar uma ou outra questão, no sentido de esclarecermos, ficarmos com as devidas notas e ajudarmos também com os colegas que não podem estar presentes a ficarem esclarecidos na audição que a seguir farão, certamente. Depois responderão, se desejarem, numa última volta. Passo agradecendo a gentileza, a palavra, Sr. Presidente, para nos expor os seus pontos de vista.
Muito boa tarde. Antes de mais, eu queria só fazer uma explicação. Eu não sou o Presidente da ANIMAR. Infelizmente, o Presidente da ANIMAR não pode estar livre para esta tarde. Ele gostaria muito de estar presente e eu gostaria muito de vir acompanhar. Efetivamente, isso não se tornou possível e daí que é com muito gosto, embora efetivamente com menos proveito para a Comissão, que eu farei a apresentação em nome da ANIMAR. Antes de mais, eu gostava de saudar a Comissão e agradecer o convite. Peço desculpa, mas ainda há poucos dias, à questão de uma semana, tive a oportunidade de ter uma audiência em nome da ANIMAR também no Ministério da Solidariedade e Segurança Social, e nessa altura eu tive ocasião de dizer, pois, quanto à lei de base da economia social, eu tenho pena que ainda ninguém tenha, enfim, tenha querido ouvir também a nossa voz. Mas obrigado, portanto, por estar aqui. Para nós é muito importante isso, quer dizer, nós trabalhamos numa área que é da economia social, sentimos a sua importância. E daí que tudo aquilo que se passa relativamente a esta lei da economia, da lei de base da economia social, é para nós muito importante. E gostamos de dar também o nosso contributo pequeno, mas, enfim, um contributo que vem da vida real. A segunda coisa que eu queria dizer é, efetivamente, apresentar muito brevemente a ANIMAR, mas a Sra. Presidente já disse o suficiente. Eu acrescentaria só uma pequena coisa que não ficou, que não foi referida, mas que certamente é conhecida. A ANIMAR é uma associação de rede, ou seja, nós não somos uma simples associação de desenvolvimento local, nós somos uma rede de associações de desenvolvimento local, espalhada por todo o país. Nós agrupamos à volta de 80 a 90 associações locais, desde o norte ao sul, incluindo os Açores e incluindo também a Madeira. E, portanto, quando falamos um pedacinho com esta voz espalhada pelo país inteiro. Não significa que tenhamos muitas vezes a oportunidade de juntar toda esta gente a discutir estes mesmos problemas, mas efetivamente procuramos que sejam problemas sentidos e conversados entre todos. A esse nível, eu gostava de acrescentar que eu trouxe comigo, e peço depois licença para deixar mesmo, entre algumas das tomadas de posição que nós vamos ao longo do ano divulgando, uma delas tem a ver precisamente com este projeto. Nós achámos que era importante nós darmos a conhecer, para já, à rede, mas para além da rede, a toda a sociedade com a qual nos relacionamos, o que é que nós pensamos sobre esta lei, o que é que achamos que é importante na lei, o que é que achamos que talvez esteja menos considerado na lei. Eu gostaria de deixar, portanto, depois essa nossa tomada de posição. Na maior parte dos casos que aqui são referidos, eu irei tentar referi-los também, mas não corresponde uma coisa à outra inteiramente. Um outro aspecto que eu gostava de referir também, ainda prévio a tudo que iremos conversar, é o facto de dizer que julgo que esta lei de bases vem num momento muito especial. Eu não direi que vem num momento muito oportuno só, porque oportuno já seriam muitos outros momentos, mas é um momento muito especial. E é um momento muito especial, na minha ótica, por dois motivos. Um primeiro, porque é talvez uma época em que as pessoas se apercebem melhor da importância que tem a economia social, que têm as organizações de economia social. Ou seja, num momento de crise, num momento de graves dificuldades sociais e económicas, eles apercebem-se que há muitas organizações de economia social que não davam uma importância muito grande e que, na realidade, se estão a manifestar, se estão a apresentar como fatores de... A palavra é um pedacinho, talvez, mais do que eu queria dizer, mas é uma palavra verdadeira, como fatores de segurança de algumas pessoas, fator de segurança de algumas famílias. E daí chamar a atenção que nem sempre nós podemos esperar dos poderes públicos fazem aquilo que é a sua obrigação, tudo bem, mas há muitos casos em que, se nos voltarmos para o lado, encontramos da parte dos que estão muito próximos uma ajuda que é efetivamente efetiva e que, na realidade, portanto, nesse aspecto dá a conhecer organizações que eram menos conhecidas ou menos apreciadas. Por outro lado, eu gostava de completar esta oportunidade no facto de dizer, por outro lado, isso a nós que estamos na economia social leva-nos também a pensar no seguinte: é uma época em que nós também temos de resistir ao perigo de que as pessoas pensem a economia social como uma economia simplesmente reativa, isto é, como uma economia simplesmente de emergência. Só nos momentos difíceis é que nós estamos presentes. Não, a economia social é mais do que isso. Nós iremos falar precisamente nesses aspectos. Mas julgo que é uma época oportuna para nós pensarmos bem nisto e as pessoas que pensarem na economia social refletirem, de facto, o que está a acontecer hoje, de darmos muita importância, e ainda bem, ao trabalho que desenvolvem muitas organizações da economia social, não significa que a economia social seja unicamente uma economia de reação, uma economia de emergência. E após isto, eu gostava de começar então a dizer um pouco o que nós pensamos sobre o projeto de lei de lei de bases da economia social. Como primeiro ponto, e aí é um ponto, diremos, quase metodológico, nós achamos que o projeto de lei de base da economia social abrange e trata todas as coisas, não vejo lá coisas que nos falhem. Veremos depois que talvez a maneira como elas são apresentadas, na nossa opinião, poderiam ser talvez alteradas um pedacinho ou melhoradas de alguma maneira. Mas trata tudo aquilo que tem a ver com a economia social. Contudo, permitam-me que comece precisamente por uma que é tratada lá, mas que nos parece que tem pouca relevância e que deveria ter mais. Ou seja, quem se debruça sobre os aspectos da economia social, é evidente que nós vamos encontrar a economia social já no século XIX. Mas depois andou muito esquecida e podemos dizer que só pelos anos 80, 90, é que na Europa se voltou a reconsiderar a economia social com um grande apreço. E o interessante disto tudo é que na Europa nós, tanto nessa altura, estou a falar, portanto, dos anos 80, europeus, e, portanto, estou a falar, portanto, já depois da Constituição de 76. Portanto, nessa altura, nós, Portugal, éramos um país que tinha uma visão de economia social muito específica e muito forte relativamente aos outros países europeus. Ainda hoje, nós não encontramos na Europa, estamos a falar, portanto, na Europa mesmo, não encontramos na Europa país em que aquilo que hoje podemos considerar de economia social tenha uma presença na Constituição tão forte como entre nós. Quer dizer, isso é importante. Quando, efetivamente, a Constituição começou a falar do sector cooperativo e social, social e cooperativo, ora de uma maneira, ora de outra maneira, mas quando começou a falar desse sector, entendamos-nos, a Europa ainda não estava a pensar em economia social muito a sério. Nós também não chamávamos aquilo, não chamávamos o sector da economia social, chamávamos cooperativo e social, social e cooperativo. Mas o facto é que, portanto, nós já efetivamente tínhamos uma consciência muito grande disso. Isso vem como consequência da nossa história. Vem como consequência não só de uma história passada, às vezes a gente pensa que a história é uma coisa que passou, não, mas uma história presente. Nós, efetivamente, tínhamos a noção muito clara nessa altura das cooperativas, da força das cooperativas, da força das mutualidades, da força de outras organizações, de que iremos referir de vez em quando algumas. Portanto, isso aí é que me parece que, no preâmbulo da lei, passa muito despercebido. Passa um pouco despercebido, ou seja, merecia um pouco mais o trabalho que foi feito pelos nossos antecessores destas últimas décadas do século XX, que na realidade se lhes reconhecesse aquilo que hoje se reconhece em toda a Europa. Eu vi com muito apreço que o Priamo refere, por exemplo, à resolução do Parlamento Europeu sobre a economia social. Ora, numa altura em que o próprio Parlamento Europeu, agora já no século XXI, fala de economia social, eu acho que nos fica muito bem se nós dissermos, nós em Portugal, não falávamos de economia social, mas dizíamos, por outras palavras, o que é economia social. E, na realidade, fizemos disso um terceiro sector da nossa economia. Isto, portanto, é aquilo que eu considero que poderia melhorar um pouco o preâmbulo, não o articulado, o preâmbulo da lei de bases quanto à história da economia social no caso português. Um outro aspecto que eu gostava de tratar, e agora falando já um pedacinho na área mais ligada ao articulado, é o problema da finalidade da economia social, tal como lá é apresentado. Não propriamente no articulado, eu não tenho... Eu agradeço, se for possível. Não propriamente... Este mesmo, no articulado... Eu até devia... Eu acho que... Exato, eu devo ter aqui... É ainda no isto tem a ver já com a substância da lei, mas aparece logo no próprio preâmbulo também, em que se refere que o aspecto, raízes profundas que existem, que foram precursoras do moderno conceito de economia social, ao representarem respostas organizadas da sociedade civil a necessidades sociais, através da concessão de bem e da prestação de serviços. Ora, eu realmente julgo que é correto isso, mas não responde a tudo aquilo que é a economia social. É que a economia social, para já, não responde só a necessidades sociais, responde, como é dito mais adiante, na própria lei, a necessidades também económicas. Mas, por outro lado, isto é que isto tem a ver com o que eu dizia no princípio, isto é que é muito importante nós termos a noção, não é só através da concessão de bens e da prestação de serviços, mas através de coisas muito importantes, como seja, por exemplo, o problema da criação de emprego, o problema da criação de riqueza, o problema da promoção das próprias pessoas. Ou seja, não é só, portanto, uma questão de resposta em casos de emergência, é uma questão de resposta em casos de promover as próprias pessoas, e nomeadamente, não alguma coisa que hoje sentimos mais, mas que é permanente em toda a sociedade e em todo o tempo, como seja a criação de postos de trabalho, tendo em conta que o homem se afirma, se inclui na sociedade, se autoestima, se apresenta como homem através do trabalho. E, portanto, essas atividades, ou como aqui se diz, essas respostas que são dadas pela economia social, eu acho que não deveriam ser esquecidas logo no início. Para evitar o quê? Para evitar que a economia social, por alguém, seja vista, eu já há bastantes anos, como se vê, já há bastantes anos trabalho na economia social. E uma das coisas que impressiona sempre quem já há bastante tempo trabalha sobre a economia social é que às vezes encontramos das pessoas com quem falamos a ideia de que, isso da economia social, e já uma vez eu ouvi isso mesmo, não só encontramos assim no olhar, mas encontramos às vezes nas palavras, que essa história, essa economia dos pobrezinhos. Ora, a economia social, calma, não é a economia dos pobrezinhos. É a economia da riqueza. É a economia da riqueza. E nós hoje vemos os próprios países mais desenvolvidos, são países em que a economia social é uma força extraordinária. Quando nós pensamos, por exemplo, hoje, só a nível das cooperativas, já não estou a falar no resto, mas só a nível das cooperativas, a nível mundial, são 100 milhões de postos de trabalho. É qualquer coisa de muito significativo. E, portanto, eu creio que falta um pedacinho, talvez, isso. Dar a noção de que, embora nós estejamos numa época de emergência, atenção, não limitemos a economia social ao problema reativo, ao problema de resposta à emergência, mas demos-lhe toda a sua amplidão. E toda a sua amplidão é, efetivamente, a promoção da pessoa humana. E a promoção da pessoa humana através da criação de trabalho, através da criação de riqueza. E, efetivamente, é isso que hoje as próprias Nações Unidas, nesse aspecto, mais relativamente ao cooperativismo. Mas o mesmo se aplica à economia social no seu conjunto, são muito sensíveis a isso. E dizem aos próprios Estados, atenção, desenvolvam por aí, vão por aí. E, portanto, nesse aspecto, eu creio que é esta primeira parte, a finalidade, que devíamos, efetivamente, ter isso em conta. Por outro lado, com isto evitamos uma coisa, que é o seguinte, que é transformar também, na minha ótica da Animar, não estou aqui a falar só em nome pessoal, nem principalmente em nome pessoal, isto é aquilo que eu vou aprendendo com todos lá na Animar e que vou também, enfim, conversando com os colegas da Animar. Mas outra coisa importante, não deixemos que a economia social se apresente como uma espécie de substituto do Estado. Mesmo quando o Estado pode fazer bem as coisas, e faz bem as coisas, a economia social continua a ter o seu peso, continua a ter a sua importância, continua a ter o seu trabalho. Portanto, isto a nível da finalidade da economia social, julgo que é muito importante termos em conta, abarcarmos um pedacinho mais tudo o que ela é. Um segundo ponto que eu gostava muito, e peço licença de o tratar, é quando referimos os princípios da economia social, aqui já no próprio articulado. Há várias vezes que são referidos estes princípios, mas, de qualquer forma, liguem-me só ao que agora aparece mesmo no articulado, não vou referi-los todos, são ótimos os princípios que lá são referidos. Mas eu peço, de facto, licença para não sentir que tenha sido a melhor forma de apresentar o primeiro. O primeiro diz... Exato. O primeiro diz, princípios orientadores, o primado do indivíduo e dos objetivos sociais. Eu acho que não é o indivíduo que está em causa na economia social, é a pessoa. E qual é a diferença, é profunda a diferença entre o indivíduo e a pessoa? O indivíduo tem a ver com a multidão. O indivíduo tem a ver consigo próprio. A pessoa tem a ver com os outros. A pessoa é um princípio de relação com outros. Ou seja, é na pessoa que nós encontramos a razão de ser da economia social, não é no indivíduo. O indivíduo trata de si próprio. Cada um trata de si. Trata dos seus direitos, trata dos seus interesses. Não é isso que está na economia social. A economia social é efetivamente uma economia de partilha, de solidariedade, de comunicação. E nesse aspecto é a pessoa que está em causa. A pessoa como relação. Nós só somos pessoas porque nós só vivemos em sociedade porque somos pessoas. Não somos indivíduos. Indivíduos seríamos números e os números não se relacionam. Não, nós relacionamos-nos. E essa é a nossa grande, a nossa grandeza, é sermos a relação com os outros. E é aqui que se baseia a economia social. É no primado da pessoa. Se fosse possível, eu gostava muito que se revisse este primado, porque quem trabalha na economia social sente-se um pouco... sente-se triste quando vê que, como primeiro princípio, se fala num indivíduo. O indivíduo está fechado em si, não está aberto a mais ninguém. Agora, nós trabalhamos com gente aberta, com pessoas que estão abertas uns aos outros. Um outro aspecto, não com a mesma, este agora, não com a mesma veemência como tratei este primeiro, como certamente peço desculpa de ter feito, mas sinto muito isso. O segundo não, o segundo fala-se aí também no voluntariado. É verdade. O voluntariado é uma vantagem muito grande na economia social. Mas eu não considero, aí é só um problema, mas não considero que seja um princípio. Eu diria, durante estes anos todos, em que muitas vezes, em muitos sítios, não só aqui em Portugal, mas noutros sítios também, a gente discute e quis fazer sempre as definições de economia social, em tantas vezes as fizemos, as refizemos, as tornámos a fazer, e eu recordo-me que numa das vezes, e o texto ficou escrito, e está escrito, é um texto em francês, está escrito e é hoje o texto base daquilo que se chama da social economy, quer dizer, da representatividade da economia social a nível europeu. E nesse texto que fizemos há muitos anos, o que é que acontece? Nós tivemos, à altura, a ousadia de dizer que em qualquer organização de economia social, pelo menos uma parte do trabalho devia ser o trabalho remunerado. E com isto o que é que queremos dizer? É que a economia social, se tem a grande vantagem quando pode utilizar o voluntariado de algumas pessoas, na prática é uma economia a sério. E, portanto, há muita gente que naquela economia trabalha para viver. Trabalha para viver. Os 100 milhões de pessoas que no mundo inteiro trabalham nas cooperativas, trabalham lá porque precisam de salário também. Portanto, não é um problema dizermos que o voluntariado é a base, é o principal. Não, o voluntariado é uma grande vantagem. Ai de nós se a maioria das organizações de economia social não pudessem ter os seus dirigentes como voluntários. Mas atenção, além dos dirigentes, nós temos de ter trabalhadores. Não podemos estar a dizer, ah, vocês têm de ser voluntários, ou bom é que sejam voluntários. Porquê? Nós somos uma economia. Se somos uma economia, temos de ter condições de fazer com que as pessoas ganhem a sua vida trabalhando naquelas organizações. Um outro aspecto, e com este terminaria o que eu tinha a dizer sobre os princípios. Um outro aspecto também, sem a veemência do primeiro, peço desculpa de ter feito assim mais veementemente, que é quando se... Mas realmente é um pedacinho isso, é verdade. É quando se fala na autonomia e independência, que é ótimo e é fundamental. Ai de nós, se as organizações de economia social não são autónomas e independentes. Eu vejo uma preocupação muito grande e correta da parte da lei de bases em referir várias vezes autonomia e independência relativamente ao Estado. Faça favor. Relativamente ao Estado. Ótimo, correto. Eu gostava era que se acrescentasse também e a outros poderes. Poderes económicos. Estou a pensar fundamentalmente em outros poderes. Ou seja, para que não aconteça que por vezes estas organizações, na altura, eu diria, ditas de economia social, fossem dependentes de grandes outros grupos económicos, que se servem delas muitas vezes para dar uma boa imagem, enfim, para fazer um bom marketing das suas, dos seus trabalhos, dos seus serviços, mas que na realidade, portanto, não têm autonomia, independência completa, porque dependem de um grupo a que estão ligados por uma razão ou por outra razão. Portanto, talvez valesse a pena pensar se ao falar de autonomia e independência é correto autonomia e independência relativamente ao Estado, claramente, mas eu acho que é igualmente correto relativamente a outras organizações que podem ser e que são muitas vezes organizações económicas que se podem sobrepor e dominar as organizações de economia social. Passaria agora relativamente a um outro aspecto que também gostaria de deixar aqui simplesmente uma ideia. Quando se fala da definição, e se me é permitido, eu desde os tempos da universidade eu tive sempre um grande respeito pelas definições, porque o professor com que trabalhei, ele insistia: atenção, façam descrições, assim, mas com definições, calma aí quando se querem meter com isso. É muito difícil uma definição sair certa. Eu julgo que esta definição saiu bastante certa, se me permitem dizê-lo. E eu permitia-me só propor, se me é possível, que fosse acrescentada em uma palavra, que é o seguinte: quando se diz cuja missão visa o interesse geral, económico ou social da comunidade ou o interesse dos membros, que se acrescentasse cultural também. Porquê? E cultural. Porquê? Reparemos, nós hoje temos pouco essa noção, mas ainda temos até essa realidade, não só a noção, mas a realidade. A importância que as organizações de economia social desde sempre, tiveram pela cultura. Deixem-me só referir, por exemplo, eu tenho pena que ainda não se tenha conseguido recuperar aqui em Lisboa uma antiga cooperativa que ainda existe legalmente, mas que não conseguimos pôr aquilo a funcionar, que era a chamada Padaria do Povo. Era uma padaria. É o nome que correspondia ao que ela fazia. Foi na Padaria do Povo que nasceu a primeira Universidade Popular, no século XIX. Quer dizer, esta preocupação da economia social pela cultura. Isso continua hoje ainda a nível das IPS, tanta coisa que se faz a nível da cultura, nas cooperativas, em tudo, efetivamente. De maneira que eu acho que essa definição poderia, na minha ótica, ser mais rica se acrescentássemos a cultura também. Eu posso dar também um exemplo, se me é permitido, quando em 95 foi feita uma nova versão dos princípios cooperativos no Congresso do Centenário, em Manchester, discutiu-se este mesmo problema. Também nas cooperativas havia quem dissesse: não, vamos ficar pelo social, pelo económico e social. E levantaram-se vários países, um deles Portugal. Mas outro, que eu fiquei admirado, o Japão. O Japão disse: não tirem a cultura das cooperativas, por favor. Não tirem a cultura das cooperativas. E na realidade eu acho que se tirarmos a cultura da economia social, nós estamos a diminuir a economia social. Esta cultura. Promover as pessoas é promovê-las não só economicamente e socialmente, mas culturalmente também. Passaria agora a falar um pedacinho sobre as entidades, sobre as diversas entidades que aí são referidas. Eu aí, com franqueza, isso é tratado um pedacinho no nosso texto, que eu vos deixarei, aí eu tenho, julgo que talvez foi uma demasiada facilidade referir ali as instituições particulares de solidariedade social, e percebe-se porquê, abrangeu-se tudo, mas é um conceito jurídico que desde 83, portanto, aparece entre nós e que vem depois abarcar uma série de outras entidades que a gente conhecia e que agora falam como IPS. Mas depois logo acrescentamos uma outra que ainda nem sequer é conhecida de muita gente, que são as ONGs. Misturamos o aspecto jurídico com o aspecto político-administrativo, que são mais as ONGs, eu julgo que talvez, não sei, não fica muito bem numa lei de bases misturarmos assim uma coisa logo na sequência de outra. Mas, enfim, mas não são, não é, enfim, a Comissão certamente ainda irá rever, ver estas coisas. E custa-me um pedacinho nisto, embora tenha uma grande dificuldade em saber como é que seria, como é que se deveria fazer, mas ainda bem que não pertence à Comissão, não é a minha responsabilidade essa. Mas é que tenho muita pena ver perder dessa maneira denominações tradicionais e atuais, as mutualidades, as mútuas de gado, as misericórdias. Já não falarei dos montepios entre nós, menos conhecidos, mas existentes. E até se me é permitido. Eu disse isto aqui há tempos num acontecimento da Animar, em que havia um workshop sobre baldios. Eu tomei, levantei-me e pedi só para dizer uma coisa. Eu tenho pena que vocês, baldios, não tenham consciência que são economia social. E se nós formos à própria Constituição da República, aquilo que a Constituição da República, no artigo 82, que é referido no preâmbulo da base, lá vem a propriedade comunitária. E esses baldios que andam perdidos, ninguém sabe se aquilo é dos concelhos, se não é dos concelhos, se é das freguesias. Pensando bem, naturalmente nós vamos ver que eles são comunidade, são propriedade das comunidades. São, portanto, economia social. E talvez uma lei de base da economia social pudesse resolver este problema e dar esta grandeza a uma coisa que é tão significativa no nosso país e que parece que ninguém conhece o que é que eles são. Talvez eu deixo este desafio, se acharem que é oportuno. Depois, quanto ao aspecto da representação, eu só teria mais três pontos a referir. Ainda bem, é uma das coisas que a economia social se tem, por vezes, considera que é esquecida. Nós somos esquecidos, estamos para ali, ninguém nos liga, ninguém nos dá importância. E aqui refere-se, ainda bem, a representatividade e a representação em vários sítios. Concretamente, fala-se no Conselho Económico e Social e assim. Mas simplesmente depois, peço desculpa, não levem a mal o que eu vou dizer, cai-se no mesmo. Porque disse-se assim, eu peço licença para ler, disse-se assim relativamente... Sete, exato, obrigadíssimo. O número um inteiramente de acordo. E diz assim, as entidades da economia social estão representadas no Conselho Económico e Social, ainda bem, e nos demais órgãos com competências no domínio da definição de estratégias e de políticas públicas. E eu, quando cheguei aqui, fiquei contente. E depois vi que ainda continuava. De políticas públicas de desenvolvimento da economia social, só nessas. Porquê? Nas outras nós não poderíamos ter uma palavra? Porquê? Nós trabalhamos nas outras. Nós trabalhamos na educação, trabalhamos na agricultura, trabalhamos no consumo, trabalhamos em tanta coisa. Nós trabalhamos lá, estamos lá metidos. Trabalhamos com a terceira idade, trabalhamos com os jovens. Mas só podemos estar representados quando se trata de políticas públicas de desenvolvimento da economia social. Então, e quando não é de desenvolvimento da economia social, já não é nada connosco, já não somos ouvidos. Eu acho que isso... era importante isso. Era a maioridade da economia social. Eram os outros sectores, eram as outras organizações, darem-se conta que aquela gente trabalha e merece ser ouvida, como nós também somos ouvidos. Sobre a concorrência, também é um desafio que eu deixaria aqui. A concorrência aqui, corretíssimo... simplesmente, só se fala de uma parte da concorrência, ou seja, nas obrigações que a economia social tem quando faz determinadas atividades. Sim, senhor, é obrigada, como os outros, a cumprir tudo aquilo que deve ser feito. Eu pergunto-me é se nós não poderíamos Em determinados tipos de concorrência, principalmente quando é na prestação de bens e serviços, por exemplo, às organizações públicas, se nós não podíamos estabelecer, em alguns casos, nós não, vós, quer dizer, portanto, a nível da Casa da Democracia, a Casa aqui da Lei, se não se podia estabelecer critérios sociais em determinados casos. Ou seja, quando, por exemplo, uma Câmara faz um concurso para determinada prestação de serviços, pode ser serviço a criança, serviço a idosos, qualquer outra coisa, que além dos critérios económicos que são geralmente tidos em conta, não houvesse critérios sociais que pudessem efetivamente dar uma certa força a estas organizações que se dedicam a isso. Eu sei que noutros países isto acontece e julgo que é uma maneira de realmente dar importância a estas organizações. Enfim, há muita maneira de fazer, talvez seja um campo ainda a explorar e numa lei de base isso ficaria muito bem. Isso ficaria muito bem. Finalmente, eu deixaria só mais uma proposta, e isso no nosso texto da Animar é referido como uma falha, talvez, que é haver pouca abertura para novas associações, novo tipo de associações e de empresas de economia social que estão a surgir continuamente. E eu refiro muito concretamente ao desenvolvimento local. Nós, por exemplo, trabalhamos no desenvolvimento local. É evidente que não está lá diretamente dito o que é o desenvolvimento local, mas haverá lá coisas que dizem, por exemplo, quando se fala, por exemplo, nas associações com fins altruísticos, que desenvolvam a sua atividade no âmbito científico, cultural e defesa do meio ambiente. Eu acho que por aqui entra o desenvolvimento local. Não sabemos bem se entra ou não entra. Quer dizer, mas talvez valesse a pena falar. São muito importantes estas organizações. Mas não era sobre elas, eu comecei por elas, mas não é só sobre elas que eu queria falar. Queria falar, por exemplo, também na cooperação para o desenvolvimento, a economia social também. Quantas associações que se dedicam à cooperação para o desenvolvimento com outros países, que estão sediadas em Portugal, portanto, são claramente associações portuguesas, podem ser empresas portuguesas, dedicam-se ao desenvolvimento de outros países, deveriam talvez ser integradas também nisto. Um outro aspecto também, empresas de comércio justo começam a surgir em todo o lado. Deveria ser. Até porque isto depois dá ideias às pessoas. Outro ainda, e o presidente, se aqui estivesse, o professor Roque Amaro, ele aí, bem, ele teria começado de outra maneira tudo isto que eu disse. E falaria assim, e a economia solidária, em vez só da economia social. Eu não irei desenvolver isso, pois, eu não irei desenvolver, mas tão bem. E terminaria só com uma última coisa, que em Portugal, infelizmente, ainda não conheço. Mas que não conhecer não quer dizer que, eventualmente, se pudesse falar do nome, a finança e ética. Finança e ética, que sentimos tanta falta desse tipo de organização, dessas organizações de finança e ética. Senhora Presidente, da minha parte, era fundamentalmente isto, e foi com muito gosto que o preparei, e com muito gosto vou-lhe transmitir, de maneira que agora estou disponível para responder algumas perguntas que queiram fazer.
Muito obrigada, não tenho nada a acrescentar. O Dr. Canaveira de Campos transmitiu aqui muito bem a posição da Animar, que aliás já tínhamos escrito anteriormente, porque estranhávamos a Animar não ter sido ouvida na preparação desta legislação, e por isso hão de reparar que o texto que aqui trazemos é datado de fevereiro. Portanto, só a enfatizar um aspecto, que é de facto o facto de esta proposta de lei se confinar demasiado às formas clássicas da economia social, como disse o Dr. Canaveira, que é o setor cooperativo e o setor social, e numa primeira leitura deixar de fora todas a enorme diversidade da economia social e solidária que está bem presente na rede Animar, desde as organizações da área da cultura, ao ambiente, ao desenvolvimento local, a promoção da igualdade de género, a cooperação para o desenvolvimento, o comércio de justas, trocas alternativas, etc. Toda esta enorme diversidade que constitui hoje a economia social e solidária não está bem evidente no texto, na proposta de lei de bases da economia social e solidária. O mesmo acontece na lei espanhola, e aliás que nos parecem muito idênticas, e tanto quanto sabemos, na Espanha, nomeadamente na Catalunha, já tem havido algumas reações por parte do setor da economia social a essa própria lei. Se calhar valia a pena também estarmos atentos a esse facto. O outro, enfatizar também a necessidade desta lei vir a contribuir para clarificar bem as relações entre o Estado e as empresas, não é? Que é uma preocupação que temos vindo a ter, porque muitas vezes as lógicas de financiamento que hoje existem para este setor, muitas vezes são... se calhar este termo é forte, mas são perversas para a ação, e muitas vezes a preocupação com o enquadramento da nossa ação em programas demasiado rígidos não permite muitas vezes desenvolver da melhor maneira respostas que são necessárias e que são necessárias para os territórios onde trabalhamos. Portanto, esta questão da relação com o Estado e com as empresas e da clarificação das relações e das formas de financiamento, sempre em parceria, sempre numa lógica de parceria, parece muito importante. Outra questão importante é também a questão da relação com as empresas, como referiu, com os mercados, como referiu o Dr. Canabeira. E bem, o que muitas vezes tem acontecido, e em algumas fundações, é que, a pretexto da responsabilidade social das empresas, há muito dinheiro que deixa de ser depois redistribuído pelos poderes eleitos, mas sim, isto é, as empresas aproveitam a responsabilidade social, aproveitam a criação das fundações para evitarem pagar os seus impostos e depois redistribuem esse dinheiro como bem entendem, de acordo com os seus interesses, e não entra para os serviços públicos e para ser distribuído. Aliás, este era um aspecto muito enfatizado pelo professor Jean-Louis Laville, recentemente numa conferência no ISCTE, em que ele dizia, atenção, isto é um lado preocupante e devemos estar atentos a isso. E apontou até como exemplo algumas fundações que trabalham na África e que se criaram para aparentemente com fins sociais, mas que depois o grande objetivo é explorar recursos desses países. Portanto, eram estes aspectos que eu penso que valia a pena enfatizar, mas que já foram ditos pelo Dr. Canabeira, muito bem.
Muito obrigada, eu agradeço imenso os extraordinários contributos, quer ao Dr. Canabeira de Campos, quer à Sra. Engenheira Maria do Carmo Bica. Acima de tudo, a paixão, é muito importante a paixão que pomos nas coisas, é sinal que elas são vividas, sentidas e experimentadas, e que esses extraordinários contributos e alertas para novas realidades, devo confessar que houve um grande hiato entre o período em que a lei foi aprovada na Generalidade em plenário e o início das audições. Nós iniciámos as audições há um mês, nem tanto. Portanto, fazemos um dia por semana em média. Terça-feira tem sido o dia para 3 audições, 2, 3. Portanto, não estamos no fim, estamos no percurso que temos que fazer, e daí a Animar ter demorado a vir cá, mas não por qualquer desmérito, mas porque o início dos nossos trabalhos ao nível deste grupo, no pós-aprovação em plenário, foi longo e há tempo que decorreu. Estamos neste momento nesta fase, já foram ouvidas várias instituições, temos o gosto hoje de ter connosco os representantes da Animar, tomámos devidas notas. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, para pôr as questões que achar por bem. Só gostava de pôr aqui uma nota. Não se sentem, portanto, revistos, não se revêem, nem se consideram que podem enquadrar-se na linha D do artigo 4º, relativamente às entidades, não, porque consideram muito abrangentes e não vem cá especificamente o desenvolvimento local. É isso.
Pois.
é isso. Essa questão, eu como sei que vou ficar na posse, a Comissão vai ficar na posse de uma proposta da Animar, que nos vai deixar, portanto, teremos isso de certo em consideração e análise para os diferentes grupos parlamentares. Não podemos é mexer no preâmbulo. Na fase da especialidade, o preâmbulo não é votado, nem é publicado. O que for votado, nesta fase estamos a ouvir as entidades dos contributos, cada grupo parlamentar poderá depois, numa data a definir, até uma determinada data, apresentar propostas de alteração ao articulado da proposta de lei. Essas propostas são votadas uma a uma em comissão e as que forem aprovadas em comissão sobem a plenário. E em plenário serão votadas a lei toda. Isso é que é publicado. Não é publicado o preâmbulo, pois não? Para, é especialista. Não é, portanto, apenas poderemos fazer, enquanto grupos parlamentares, propostas a alteração ao articulado. E é nesse sentido que estamos a ouvir, e cada um de nós tem o maior interesse em ouvir para poder ajustar à lei, conforme entender, segundo a diversidade de pensamento da Casa da Democracia, que é assim mesmo. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para as questões que achar por pertinente colocar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu começo por agradecer a presença do Dr. Manuel Canaveira e da Sra. Engenheira Maria do Carmo Bica e, sobretudo, agradecer a forma como fizeram a exposição e a clareza da mesma e o conteúdo, que é, sem dúvida, como referiu o Sr. Dr. Manuel Canaveira no início, que pretendia dar um contributo da vida real. E é precisamente isso que nós pretendemos aqui, é que, ao ouvir estas instituições que estão no terreno, que conhecem a realidade, que se possa colher um contributo de forma a que este projeto, ou que esta lei de bases, seja uma representação da realidade e que vá ao encontro das necessidades, de facto, da sociedade. E, antes de colocar algumas questões, gostaria de reforçar que, de facto, foi ideia deste projeto de lei, como no seguimento até do Governo, do programa do Governo, que finalmente fosse reconhecido o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas instituições de economia social. E, de facto, esta iniciativa visa precisamente esse reconhecimento de um trabalho que vem sendo, ao longo dos tempos, mas que não existia um quadro jurídico e que... É com esse intuito que se avançou nesta medida. Relativamente às questões que foram colocadas e, naturalmente, que depois será analisado melhor com o documento que deixou, mas, de qualquer forma, fui anotando aqui algumas questões e gostaria, se fosse possível, de ajudar aqui a um esclarecimento melhor relativamente, desde logo, ao artigo que menciona os princípios orientadores. Quanto à questão que foi mencionada, da questão do voluntariado, portanto, qual era a sugestão que seria dada pela Animar no sentido de, a explicação entendi perfeitamente, mas no sentido de uma redação que fosse mais ao encontro do que mencionou e não propriamente a questão de estar aqui o voluntariado, que era um privilégio, não é, como referiu. Portanto, era relativamente, uma das questões era se há alguma proposta para se redigir ou de alteração e em que sentido. E a outra também, ainda no mesmo artigo, relativamente à questão da linha F, que mencionou que, portanto, a gestão autónoma e independente das autoridades públicas, de forma a salvaguardar o que aqui mencionou, qual seria, portanto, a alteração que sugeriam. E, entretanto, gostaria ainda relativamente àquela questão de quando referiu no final que esta lei de bases que estava pouco aberta a novas empresas de economia social, gostaria, se fosse possível, de clarificar melhor como vê isso nesta proposta, portanto, neste projeto de lei, em que sentido é que vê que isto esteja a ser, portanto, pouca abertura a estas novas empresas. E, de momento, que tinha aqui, deixe-me só verificar, que tinha aqui, não sei se tinha aqui outra questão. De momento, era relativamente à linha F, era que estava aqui, relativamente aos princípios também da autonomia e independência. E aqui, como refere o projeto de lei, refere a gestão autónoma independente das autoridades públicas. Portanto, era um bocadinho aquilo que coloquei há pouco. Portanto, como salvaguardar aquilo que foi mencionado na intervenção. E queria terminar mais uma vez por agradecer o excelente contributo que aqui foi deixado, que de facto é muito importante neste momento. Muito obrigada.
Sr. Doutor, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Doutora. Eu, Sra. Presidente, ajudou-me já um pedacinho ao referir, e com franqueza, eu isso não sabia, quer dizer, a gente está habituada nas leis não ver, não ver preâmbulo. Mas, enfim, como está cá preâmbulo, damos-lhe a mesma importância. E, portanto, na realidade, por exemplo, relativamente ao voluntariado, eu creio que ele é referido só no preâmbulo. Mas é referido como princípio, por isso é que eu vim assim. Mas depois desaparece. Portanto, Doutora, eu efetivamente, se o preâmbulo não se vai transformar em articulado, quer dizer, se do preâmbulo não sai para os princípios o voluntariado, eu, por mim, considero-me, vá lá, considero que isso corresponde ao que eu penso também. É neste sentido, portanto, é que, de facto, eu não sei já aqui em que lugar é do preâmbulo, mas refere efetivamente o voluntariado.
Eu, tipo,
ah, sim, aqui também aparece o voluntariado. Ah, então tem razão, exato, tem razão. Eu aí, doutora, era o seguinte, eu creio que claramente o que aqui deveria ser alterado era não uma participação voluntária, porque isso não tem sentido na economia social, mas seria uma participação democrática. E isso tem todo o sentido na economia social. Ou seja, tudo aquilo que nós hoje já aceitamos, mesmo fora da economia social, essa participação democrática nas organizações onde nos encontramos, essa devemos encontrá-la na economia social, mas não voluntária, porque senão é aquele problema. E aqui a Comissão conhece perfeitamente como nós encontramos, por vezes, pessoas a porem em causa o trabalho dado na economia social, porque não é pago, por exemplo, da mesma maneira que cá fora, e dizem, é um subemprego. Nós não quereríamos nunca, nós não podemos aceitar que a economia social seja um subemprego, que seja uma coisa, como eu disse há pedaço, uma coisa de pobrezinhos, uma coisa para quem não consegue chegar mais. E daí, o voluntariado é ótimo se aparece, mas não é princípio, não é por aí que nós vamos. Agora, eu aqui, se tivesse possibilidade, a minha proposta seria o livre acesso, corretíssimo, e a participação democrática, claramente. Quanto à autonomia, que também vem no... exato, que vem na linha F, eu... Provavelmente haverá quem dê uma melhor redação a isso do que eu irei dar. Mas, para mim, já corresponde ao que eu sinto e ao que eu considero que é importante. Eu não poria bem a gestão. Eu tirava aqui a gestão, porque não é só um problema de gestão, é a autonomia completa. Quer dizer, não é só na questão da gestão da organização. É mais do que isso. É na própria Constituição, é no próprio estatutos, enfim, é no próprio financiamento. Portanto, seria a autonomia e a independência relativamente às autoridades públicas e a quaisquer outras entidades, se quisermos, nomeadamente económicas. Para preservar aquilo que referimos aqui há instantes. Quanto à maior abertura, doutora, aí de facto eu volto-me a prender novamente ao preâmbulo. No preâmbulo seria muito fácil dizer isto, no articulado não é tão fácil. Bom era...
Não há aqui uma parte em que refere os IPSS, em que enuncia...
Não, é aqui, isso vem aqui, vem.
No articulado.
No articulado, vem. É aqui.
Se calhar aí talvez pudesse.
Deixa eu ver, que agora ela está a esconder-se. O artigo 4.
Talvez é aí, que, pois, não é?
Eu com franqueza não iria tanto para aqui, se me é permitido. Poderia ser aqui, efetivamente, poderia ser aqui. Mas é que aqui, eu aqui, eu sei que uma lei é muito difícil de fazer. E, portanto, quando aqui se opta pelas IPSS, desaparece daqui misericórdia, mutualidade desaparece, porque já lá está. Talvez valesse a pena, e é uma proposta que eu deixo à vossa consideração, era que no articulado houvesse como que um artigo que abrisse novas perspectivas da economia social. Ou seja, ter em conta as dificuldades a nível da sociedade atual, nomeadamente, não estou de modo nenhum a dizer o que devia ficar escrito, as ideias só, nomeadamente a nível de financiamentos, ou a nível financeiro, a nível de consumo, a nível de ambiental e tudo isso, que bom será que se esteja atento à possibilidade de desenvolvimento de organizações de economia social nessas áreas. Ou seja, portanto, ser uma espécie, não, claramente um artigo que fosse um artigo de estratégia de desenvolvimento da economia social. Eu não sei se relativamente a isto, e esta ideia que eu vou deixar agora vem-me de momento, é uma ideia muito acalentada por nós, mas eu não tinha pensado nela para falar nela aqui. Não sei se até isso não poderia ficar enquadrado num outro artigo, que era a importância que há de criar uma atenção à economia social na educação. Ou seja, ter em conta, eu aqui refiro muito a um homem que marcou muito, o António Sérgio. O António Sérgio, efetivamente, ele joga muito, quando fala nas cooperativas, joga muito com a escola. A escola. Ora bem, eu creio que uma das coisas que entre nós muitas vezes falha é porque nós falamos, a nossa educação é toda ela um período em que as pessoas são ensinadas pela fórmula clássica capitalista, normalmente, em termos organizacionais, é o que se fala quando se fala de empresa, é uma empresa com o seu capital e com os acionistas. Ora bem, era bom que a economia social tivesse um lugar de, não digo de relevo, mas um lugar que lhe compete, na educação. E ao falar na educação, não se